Lição 6. Preparação para o casamento. Objetivos da lição. Ao final desta lição, o aluno deverá, primeiro, compreender a importância de escolher um cônjuge sabiamente. Segundo, descrever o tipo de pessoa que está qualificado para ser o cônjuge de um crente, baseado nas prioridades e princípios bíblicos. Terceiro, aplicar os princípios bíblicos no envolvimento dos pais nos relacionamentos antes do casamento. Quarto, tomar decisões sábias nas amizades antes do casamento. Ruth e Samuel. Ruth foi criada em uma família cristã na Índia. Um dia, a sua família falou para ela sobre um jovem pregador chamado Samuel, que precisava de uma esposa. Eles também falaram com Samuel sobre a sua filha. Ruth disse que não estava interessada em se encontrar com ele. Um dia à tarde, ela chegou em casa e descobriu que Samuel estava esperando lá por muitas horas para conhecê-la. Ela não estava feliz em vê-lo, mas se sentou para permitir que eles conversassem. Ele disse: "Eu sou professor do Instituto Bíblico e não ganho muito. Eu também viajo para pregar o Evangelho em lugares difíceis, e algumas vezes eu durmo no chão da rua. Você está disposta a sofrer comigo?" Ruth começou a chorar enquanto ele falava, porque sentiu que Deus estava dizendo que aquele era o homem com quem deveria se casar. Depois dessa conversa, eles raramente se viram, e nunca sozinhos, até o casamento. Eles já servem por muitos anos juntos no ministério. A escolha de um cônjuge. Escolha com cuidado. Jesus disse que o casamento é um compromisso para a vida toda, por desígnio de Deus. Mateus 19, 6 a 8. Você não está apenas se casando com alguém para o momento presente, mas para ter essa pessoa como parceiro de vida até que um de vocês morra. Romanos 7, 2. Faça uma escolha sábia. Você não irá apenas compartilhar os bons momentos e alegrias da vida, mas irá compartilhar as dificuldades, mágoas, crises e tragédias da vida. Você não sabe que tipos de tristezas irá enfrentar. Existem muitas bênçãos em estar casado com um parceiro bom e piedoso nos tempos difíceis, mas os tempos difíceis são piores quando você tem um cônjuge que não é forte no Senhor. Você está casando com alguém para o resto das suas vidas, em todas as situações. Escolha o seu cônjuge com cuidado. Você está se casando com a pessoa que irá criar uma família com você. Você está escolhendo o pai ou a mãe dos seus filhos e avós dos seus descendentes. Você está escolhendo alguém cuja vida espiritual irá influenciar grandemente a vida dos seus filhos. Você está escolhendo alguém cujo caráter, hábitos e comportamentos serão imitados pelos seus filhos. Efésios 5, 1. Você está escolhendo alguém que irá moldar e treinar os seus filhos através da fala e do exemplo. Provérbios 23, 26. Escolha alguém que irá nutrir e valorizar os seus filhos, que irá liderá-los e discipliná-los com cuidado, diligência e amor. Você está escolhendo alguém que irá impactar gerações, para o bem ou para o mal. Escolha sabiamente. Antes de continuar com a lição, leia Provérbios 14, 1, Provérbios 24, 3 a 4 e Provérbios 31, 10 a 12 e 30. A sua escolha de cônjuge é a segunda decisão mais importante que você irá fazer. A primeira é escolher Jesus como o seu Senhor e Salvador. A sua escolha irá mudar o curso da sua vida, mas também irá afetar muitas outras pessoas. Uma escolha sábia irá abençoar você e muitas outras pessoas também. Uma escolha tola irá machucar você e também muitas outras pessoas. Escolha em oração. Não existe pessoa perfeita no mundo. Você tem problemas, fraquezas e falhas. O seu cônjuge também será imperfeito e permanecerá imperfeito por toda a vida. Então, não procure um cônjuge perfeito. Em vez disso, procure por um cônjuge que ame a Deus sem reservas, Procure por alguém que seja humilde o suficiente para admitir e corrigir erros e falhas. Um cônjuge como esse será uma bênção para você, e vocês poderão ajudar um ao outro em áreas de fraqueza. Antes de continuar com a lição, leia Provérbios 11, 14, Provérbios 12, 15, Provérbios 13, 18 e Provérbios 23, 22. Escolha sabiamente. Escolha para toda a vida. Busque conselhos de pessoas piedosas e dos seus pais. Ouça os alertas deles. Não ouça apenas as suas próprias emoções. Essa escolha é muito importante para fazê-la de maneira descuidada. Não se case com um ímpio. Uma das coisas que é muito importante para Deus é que o seu povo se case apenas com companheiros crentes. Isso se dá dessa forma porque o relacionamento de alguém com Deus é a coisa mais importante em toda a vida e eternidade. O casamento, o mais íntimo dos relacionamentos humanos, afeta o relacionamento da pessoa com Deus. É mais difícil para o crente manter uma caminhada próxima e cuidadosa com Deus quando o seu cônjuge é ímpio. Além disso, o pai ou mãe ímpio influencia grandemente os filhos contra Cristo. Em famílias onde um dos pais é incrédulo, torna-se muito raro que todos os filhos sirvam ao Senhor. Deus quer que sirvamos a Ele e nos fala para criarmos os nossos filhos com o intuito de servirem a Ele. Gênesis 18, 19, Deuteronômio 6, 2 e 7, Malaquias 2, 15. No Antigo Testamento, não era permitido que os israelitas se casassem com ninguém fora da família da fé. Êxodo 34, de 11 a 16, Deuteronômio 7, de 1 a 6, Josué 23, de 11 a 13, Esdras 9 a 10. Deus sabia que o casamento com um incrédulo iria fazer com que as pessoas adorassem outros deuses, arruinando o seu relacionamento com o único verdadeiro Deus. O Antigo Testamento nos mostra que é exatamente isso o que aconteceu com Israel. Juízes 3, 5 a 7. 1 Reis 11, 1 a 6. Esdras 9, 10 a 15. Ainda hoje, os crentes devem se casar apenas com crentes. Não comprometa isso. Não justifique um relacionamento romântico com um incrédulo. Antes de continuar com a lição, leia 2 Coríntios 6, 14 a 18 e 1 Coríntios 7, 39. Quando o seu cônjuge não é crente, Deus não deseja que o crente solteiro se case com um ímpio. Isto é certo. Mas quando um dos cônjuges de uma família não cristã se converte a Cristo, ele deve permanecer casado com seu cônjuge incrédulo, a menos que este se recuse a permanecer casado. 1 Coríntios 7, 12 a 16. Em alguns casos, os cônjuges incrédulos são salvos por causa da fé do seu cônjuge cristão. 1 Coríntios 7, 14 e 16. 1 Pedro 3, 1 a 2. Porém, os cristãos solteiros nunca devem considerar se casar com alguém que não seja crente. Características a serem consideradas em um potencial cônjuge. Na preparação para o casamento, as pessoas devem desenvolver traços de caráter que irão ajudá-los a serem bons cônjuges. Enquanto procuram alguém para se casar, devem buscar uma pessoa que esteja crescendo nas mesmas características. Primeiro, case com alguém cujo relacionamento com Cristo irá encorajá-lo em seu próprio relacionamento com Cristo e fará você crescer espiritualmente. 2 Pedro 1:5 a 9, 2 Pedro 3:18. Segundo, case com alguém de bom caráter. Efésios 5:33 ordena que as esposas respeitem os seus maridos independentemente do seu caráter. Mas isso é muito mais fácil de se fazer quando elas são casadas com um homem merecedor de respeito. Bom caráter inclui comportamentos como praticar o perdão, ter autocontrole, ser humilde, ser diligente, responsável e ter um espírito ensinável. A pessoa com quem você se casa não é perfeita, mas deve estar evoluindo nesses comportamentos. Deus tem padrões altos para os líderes da igreja e suas esposas. 1 Timóteo 3, 2 a 4, 8 a 9, 11 a 12. Tito 1, 6 a 8. Se um líder da igreja está casado com uma pessoa mau caráter, o ministério será muito prejudicado. Terceiro, case com alguém que esteja construindo uma reputação de pureza e bom comportamento. 1 Timóteo 2, 9 a 10, 1 Timóteo 3, 7, 2 Timóteo 2, 19, Tito 1, 15, Tito 2, 4 a 5. Quarto, case com alguém que esteja aprendendo a pensar biblicamente. Salmo 119, 66. Quando desafiados com tentação, medo, uma atitude ou motivação errada, eles estão aprendendo a lembrar, acreditar e obedecer à palavra de Deus. Provérbios 4, 4 a 6, Josué 1, 7 a 8. Quando desafiados pela necessidade, perigo, aflição ou problema de qualquer tipo, eles estão aprendendo a focar em Deus e encontrar a ajuda que precisam em sua palavra. Salmos 119, 50 e 92, 114. Quinto, case com alguém que seria um bom pai ou mãe para o seu filho. Alguém que ensinará sobre os caminhos de Deus e viverá uma vida cristã consistente diante dele. Provérbios 6, 20 a 23, Efésios 6, 4, 2 Timóteo 1, 5, 2 Timóteo 3, 14 a 15. Sexto, case com alguém que escolheu ser influenciado por amigos piedosos e mentores. Salmo 119, 63, 2 Timóteo 2, 22. Sétimo, case com alguém que é submisso à autoridade. O homem é sábio quando busca uma mulher submissa para ser a sua esposa. Efésios 5, 22. Da mesma forma, a mulher deveria se casar com alguém que é submisso a Deus e aqueles que Deus colocou como autoridade sobre ele na igreja, no seu trabalho e no governo. Romanos 13, 1, Efésios 6, 5 a 8, Hebreus 13, 17, 1 Pedro 5, 5. Enquanto o seu marido se submete a Deus, ela será protegida e abençoada. Casamentos arranjados pelos pais. Em muitas culturas, é normal que os pais arranjem o casamento dos seus filhos. Por exemplo, em um país grande, os pais encontram um possível cônjuge para o seu filho e falam com os seus pais. Geralmente, eles arranjam para que o filho e a filha se encontrem. Os jovens podem se encontrar uma vez, ou talvez duas ou três vezes, antes de tomarem a decisão se irão ou não se casar. Os filhos podem ter a opção de escolher se desejam ou não aceitar a pessoa escolhida pelos seus pais, mas eles não têm muito tempo para se conhecerem. Os pais cristãos nessas culturas devem seguir os valores bíblicos enquanto buscam possíveis cônjuges para os seus filhos. Eles devem buscar cônjuges piedosos, sábios e maduros para os seus filhos. Devem buscar indivíduos que estejam colocando Deus em primeiro lugar nas suas vidas. Essas características devem influenciar a escolha dos pais mais do que a educação, profissão, posição social ou nível financeiro do candidato. Casamentos arranjados de forma independente. Sabedoria para os pais de filhos adultos que estão buscando um cônjuge. Em algumas sociedades e culturas, incluindo na Europa e América do Norte, é comum que os jovens adultos escolham os seus próprios cônjuges sem muita direção dos pais. Os pais cristãos nessas culturas podem pensar que eles têm pouca influência na decisão de casamento que os seus filhos adultos tomam. Os pais podem sentir que não devem intervir, mesmo se não aprovam a pessoa considerada pelo filho para o casamento. Eles podem ficar com medo de que a crítica cause problemas no seu relacionamento com os seus filhos e genro, nora, no futuro. Mesmo quando pais cristãos não arranjam casamentos para os seus filhos, eles devem influenciar a sua escolha de cônjuge. Os pais devem falar sobre esses assuntos com os seus filhos quando eles ainda são jovens e moldar propositalmente os pensamentos e valores deles. Deuteronômio 6, 5 a 9. Como você, sendo pai ou mãe, faz isso? Primeiro, seja você mesmo um bom exemplo de cônjuge e pai, mãe piedoso ou piedosa. A menos que você esteja seguindo os princípios de Deus em sua própria vida, a sua instrução verbal para os seus filhos não terá significado. Se o seu exemplo não se iguala com o que você diz, os seus filhos irão ouvir o seu exemplo, não as suas palavras. Segundo, enfatize os padrões de Deus para o propósito da vida, o propósito e significado do casamento e o que buscar em um cônjuge. Salmos 34, 11 a 12. Quando nós assistimos, ouvimos, lemos, ouvemos as normas do mundo, nós ensinamos os nossos filhos que o mundo é o nosso padrão e não a palavra de Deus. Em vez de fazer isso, nós devemos cultivar desejos piedosos em nossos filhos ao chamar a atenção deles para as pessoas que seguem os bons planos de Deus. Devemos apontar as boas consequências que essas pessoas desfrutam por obedeceram a Deus. Terceiro, ensine os seus filhos que o caráter importa mais do que qualquer outra coisa quando forem escolher um cônjuge. Desde o tempo em que seus filhos forem pequenos, ensine-os a observarem e valorizarem o bom caráter nos outros mais do que corpos atraentes ou personalidades. Ensine-os a notar se os seus colegas são responsáveis ou preguiçosos, obedientes ou rebeldes, honestos ou desonestos. Ensine-os a se importarem mais com o seu próprio caráter do que com a sua aparência. Se os pais querem que os seus filhos os consideram na hora de escolher os seus companheiros de vida, eles devem ensiná-los ainda, quando pequenos, que é inteligente ouvir o pai e a mãe. Provérbios 1:8. A adolescência ou idade adulta é tarde demais para ensinar isso. Os pais devem ensinar enquanto os filhos ainda são crianças. Provérbios 4:3-9. Ouvir os pais piedosos é a maneira de Deus proteger e abençoar os seus filhos. Como discutido na lição 4, os pais são responsáveis diante de Deus por ajudar os seus jovens a conduzirem os seus relacionamentos com pureza moral. Para fazer isso, você já deve ter um relacionamento bom e aberto com os seus filhos, no qual eles, de boa vontade, prestam contas a você e aceitam o seu conselho. Esse tipo de relacionamento é construído nos primeiros anos da infância, enquanto você diligentemente ensina, treina, lidera e disciplina os seus filhos pequenos todos os dias. Sabedoria para o jovem escolher um cônjuge. Deus tem sabedoria para os jovens crentes, os quais devem tomar a sua própria decisão sobre o casamento. Aqui estão alguns conselhos sábios para tomar boas decisões. Primeiro, rejeite opções não bíblicas. Por exemplo, nós sabemos que não é da vontade de Deus que os crentes se casem com ímpios. Então, não devemos nem mesmo considerar um relacionamento romântico com um incrédulo. Segundo, ore por sabedoria. Provérbios 2, Tiago 3, 13 e 17. Quando nós buscamos o entendimento de Deus com todo o nosso coração, Ele fica feliz em nos dar sabedoria. A sabedoria é encontrada no estudo cuidadoso e na obediência à palavra de Deus. Ele também nos dá sabedoria através dos conselhos de pessoas piedosas. Aceitar a sabedoria de Deus nos protege do pecado e do mal. A sua sabedoria nos dá bênçãos e a oportunidade de experimentar o seu melhor plano para a nossa vida. Mais importante, quando nós tomamos decisões sábias, glorificamos o nosso Pai Celestial. Terceiro, siga a liderança do Espírito Santo. Salmos 119, 133. Provérbios 3, 5 a 7. Jeremias 10, 23. O Espírito Santo nunca vai nos levar a desobedecer à palavra de Deus. Ao invés disso, ele fielmente nos lembra dela. João 14, 26. João 16, 13 a 14. Ele guarda os filhos obedientes de Deus do pecado e recompensa-os com vida e paz. Romanos 8, 5 a 6, 13 a 14. Gálatas 5, 16, 22 a 25. Você pode nem sempre saber os detalhes da vontade de Deus em todas as situações, mas você deve seguir aquilo que você com certeza já sabe. Você sabe que Deus quer que você seja fiel espiritualmente e moralmente. Você sabe que Ele deseja que você evite algumas coisas e siga outras. Faça o que você sabe que é certo enquanto ora pela direção de Deus. Quarto, observe atentamente os conselhos das pessoas piedosas. Jovens cujos pais são piedosos devem buscar a sabedoria deles. Eles devem ser honestos com os seus pais sobre as suas considerações a respeito do casamento. Devem também prestar bastante atenção em quaisquer preocupações que os seus pais tenham. Deus deu os pais para ajudar a proteger os filhos do mal e prover o que é bom. Os jovens não devem desperdiçar a oportunidade de serem abençoados nessa forma. Muitos jovens cristãos não têm a opinião de um parente piedoso mais velho na família. Eles certamente deveriam buscar conselhos de pessoas de caráter piedoso que demonstraram a habilidade de tomar decisões sábias cujos resultados foram bons. Porém, os jovens não devem ignorar a opinião dos seus pais, mesmo se eles não estiverem servindo ao Senhor. Pode haver algum caso no qual o jovem tenha de ir contra os desejos dos seus pais ímpios para obedecer a Deus, mas isso nunca deve ser feito em rebelião. 1 Samuel 15:23 ou desrespeito. Êxodo 20:12. Independentemente do compromisso dos pais com Deus, Ele é capaz de abrandar os seus corações para que eles deem a sua bênção para o casamento do seu filho ou filha. Orar e esperar que Deus mude o coração dos pais irá testar e fortalecer a fé desse filho. A amizade do casal antes do casamento. Se um período de namoro é possível, será melhor que o homem e a mulher passem tempo juntos em vários ambientes. Isso capacita-os a aprender como a outra pessoa se comporta, interage com os outros, responde a circunstâncias inesperadas e lida com situações diferentes. Esse tempo juntos pode ajudá-los a entender se serão ou não um casal compatível. Comprometimento com a pureza. Antes de continuar com a lição, leia 1 Tessalonicenses 4, 1 a 8 e 2 Timóteo 2, 19 a 22. Deus amorosamente criou o homem e a mulher com desejos e capacidades para a intimidade física e emocional. Por causa desses desejos, amigos que estão buscando um possível futuro casamento devem propor que serão cuidadosos em seu relacionamento. Deus pretende que esses desejos sejam satisfeitos dentro e exclusivamente da aliança vitalícia do casamento. Se o homem e a mulher não se comprometerem intencionalmente com o cuidado e a pureza, é muito provável que eles venham a desobedecer a Deus ao seguirem os seus impulsos no momento da tentação. Desobedecer às exigências de Deus para a pureza moral é prejudicial em muitas maneiras e afeta muitas pessoas, não apenas o próprio casal. A desobediência resulta em arrependimentos, escravidão, culpa, vergonha, medo, desconfiança e relacionamentos quebrados. Existem muitas bênçãos para aqueles que seguem o plano de Deus para a pureza. Aqueles que honram a Deus através da obediência podem experimentar todo o bem que Ele planejou para eles. Em vez das consequências da desobediência, eles irão ter alegria e paz. O casal será capaz de confiar um no outro e de ter um relacionamento rico com o Senhor e com o outro. Essas bênçãos são uma forte motivação para seguir o plano de Deus em relação à pureza. Porém, a grande motivação do crente para ser cuidadoso nessa área deve ser o seu desejo de honrar o Senhor Jesus em todas as partes da sua vida. Um casal de namorados deveria se perguntar: como nós podemos honrar melhor a Deus em nosso relacionamento? Como nós podemos glorificar mais a Jesus? Para evitar ações impuras, o casal de namorados deve ser cauteloso a respeito de qualquer aumento de contato físico. Eles devem evitar passar longos períodos de tempo sozinhos, em lugares onde acham que mais ninguém saberá o que eles estão fazendo. Os casais lutam com a tentação quando o contato físico se torna mais importante no seu relacionamento do que a comunicação. Eles podem se tornar incapazes de lidar bem com os problemas espirituais e relacionais, uma vez que a sua mente e coração estão dominados pelo desejo físico. No começo do relacionamento, decidam juntos coisas específicas que vocês irão fazer e não irão fazer em seu relacionamento antes do casamento. O seu plano deve protegê-los do pecado, ajudá-los a amar o futuro cônjuge e capacitá-los a honrar a Deus. Comprometam-se com o plano. Prestem contas a mentores piedosos e ouçam os seus conselhos e alertas. Passem tempo com amigos e membros piedosos da família. Atividades que promovem crescimento. O namoro é um tempo para o casal se conhecer, mas também pode ser um tempo de crescimento. Aqui estão algumas ideias de atividades que um casal pode fazer juntos. Fazer projetos de trabalho. Aprender uma habilidade que seja nova para os dois. Ler e discutir bons livros. Estudar ou memorizar as mesmas passagens bíblicas e então discuti-las. Planejar e conduzir juntos as atividades ministeriais. Cuidar de crianças juntos. Passar tempo com a família um do outro. Essas atividades irão ajudar o casal a se conhecer melhor. Ajudá-los a saber se eles são companheiros compatíveis um para o outro. Aumentar as suas habilidades de comunicar-se bem um com o outro. Ajudá-los a crescer. Tópicos para discussão antes do casamento. Em culturas onde o casal se conhece como parte do processo de decisão, existem questões importantes que devem ser discutidas antes do casamento. Em algumas culturas, os casamentos arranjados não permitem conversas tão profundas antes do casamento. O ideal é que os pais compartilhem informações para garantir que o jovem casal seja compatível. Em casos onde aqueles que estão casando se conhecem pouco, eles trabalham nessas questões depois de casados, mas essas questões não podem influenciar a escolha, uma vez que já fizeram um compromisso um com o outro e com o Senhor. Quanto mais similares forem as crenças do homem e da mulher, a origem, cultura, objetivos de vida e valores, mais compatíveis poderão ser no casamento. Se possível, o casal que está considerando casar deve passar tempo discutindo os seus objetivos de vida, os valores que são importantes para cada um deles, as suas próprias infâncias e a forma em que foram criados, os seus relacionamentos com seus pais e outros familiares, as suas crenças doutrinárias e práticas de fé, tais como disciplinas espirituais pessoais, frequência na igreja, atos de serviço e ministério, os seus entendimentos e crenças sobre os detalhes da criação de filhos, incluindo educação, treinamento, disciplina e ensinos sobre conhecer e obedecer a Deus, as suas visões sobre finanças, como gastos, poupança e a vivência em tempos difíceis, qualquer problema ou deficiência que tenham de saúde física ou mental e problemas de saúde comuns em suas famílias. Durante essa fase do relacionamento, você deve falar sobre tópicos de vida difíceis e complicados. Uma vez que você fez promessas a Deus e ao outro, você está casado na alegria e na tristeza. No casamento, o marido e a mulher compartilham tudo o que eles são um com o outro. Então, a comunicação honesta que antecede o casamento é muito importante. As discussões devem ser cada vez mais abertas e mais profundas. Se a pessoa com quem você pretende se casar não está disposta a falar sobre esses temas importantes, esse é um sério sinal de perigo. Pouco antes do casamento, o casal deve discutir as suas crenças, expectativas e desejos sobre a relação sexual dentro do casamento. Discutir sexo no início do relacionamento pode causar uma tentação desnecessária, mas é importante falar sobre isso antes do casamento. É melhor quando o homem e a mulher que se casam são semelhantes intelectualmente. têm expectativas semelhantes para a vida de casado. Têm crenças doutrinárias e práticas espirituais semelhantes. Têm valores e práticas semelhantes no uso de dinheiro e tempo. Têm entendimento similar sobre os detalhes da vida e criação de filhos. Sinais de perigo no namoro. John Drescher lista 8 problemas que devem fazer a pessoa considerar seriamente terminar um relacionamento. Adaptado de John Drescher, For Better, For Worse, A Premarital Checklist, Morgantown, PA, Masthoff Press, 1999, 30 a 31. Primeiro, você e o seu namorado ou namorada discutem frequentemente. Segundo, você evita discutir assuntos sensíveis porque tem medo de machucar emocionalmente o seu namorado ou namorada. Se você diz a si mesmo, é melhor não falar sobre isto. Isso é um sinal de perigo. Casamento significa que você precisará discutir muitas coisas com confiança e amor. Terceiro, o seu relacionamento está se tornando cada vez mais físico. Quanto mais fisicamente envolvido você estiver, enquanto está apenas no namoro, menos você aprenderá a se comunicar com palavras, tons de voz, expressões faciais e linguagem corporal. Tocar mais e falar menos pode ser um sinal real de perigo. Quarto, você sente que continua no relacionamento por causa de algum medo. Por exemplo, eu gostaria de terminar o relacionamento, mas eu não quero desapontar ninguém. Quinto, o seu namorado ou namorada não é capaz de aceitar críticas construtivas. Quando o seu namorado ou namorada está errado, ele ou ela se recusa a se desculpar? Isso é destrutivo agora, e será ainda mais destrutivo depois, se vocês se casarem. Sexto, pais ou amigos próximos têm objeções sobre o seu relacionamento e o seu potencial casamento. Isso definitivamente pode ser um sinal de perigo e deve fazer você considerar o término do relacionamento. É verdade que você não casa apenas com uma pessoa, mas se casa com uma família, a qual terá muito impacto na segurança e sucesso do seu casamento. Sétimo. O seu namorado ou namorada é muito ciumento ou desconfiado. Por exemplo, ele ou ela questiona a sua palavra, ou em outras formas não confia em você, este é um sinal de perigo. Falta de confiança irá matar qualquer casamento. Então, se o outro é muito ciumento ou desconfiado, termine o relacionamento enquanto você pode. Oitavo. Você tem uma sensação desconfortável sobre o relacionamento, particularmente quando vocês estão sozinhos. Você pensa ou tem a impressão de que alguma coisa está errada. Preste atenção na falta de paz interior. Conclusão. Provérbios 24, 3 a 4. Com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. A escolha de um cônjuge é uma das escolhas mais importantes que alguém pode fazer. Deus se alegra em ajudar os seus filhos a fazerem escolhas sábias, enquanto eles consideram e conhecem melhor os seus potenciais cônjuges. Oração. Pai Celestial, obrigado por nos liderares e proveres para nós. Obrigado pelos princípios que nos deste na Tua Palavra, os quais irão nos ajudar a fazer escolhas sábias sobre importantes decisões na vida. Por favor, ajuda-nos a termos as Tuas prioridades quando escolhermos um cônjuge. Ajuda-nos a sermos o homem ou a mulher que desejas que sejamos. Ajuda-nos a sermos humildes e ouvirmos os conselhos de pessoas piedosas. Nós desejamos viver uma vida santa, frutífera e que honre o Senhor. Amém.